Bem-vindo à Ação Bíblica, uma obra missionária com mais de 100 anos, da qual nasceram igrejas comprometidas com a Palavra de Deus. Essa mesma palavra nos diz: feliz o homem que me dá ouvidos.
Alguns chegaram mais cedo, outros chegaram agora, outros estiveram domingo de manhã lá na saúde, agora estão de novo aqui louvando ao Senhor, todos juntos engrandecendo o nome de Deus. Nós estamos agora já aí na dia 22, né? Já passou uns 20 dias aí do início do ano. E dizem assim os gurus da internet, os grandes coaches especialistas, que você faz um hábito novo em 21 dias. Quando você decide assim, vou mudar de vida, vou comer melhor, eu vou fazer exercício todo dia, você tem que fazer por 21 dias e aquilo se torna um hábito, né? Então eu acho que vocês, assim como eu, tiveram algumas decepções nas suas resoluções de ano novo, né? Ah, esse ano eu vou, e já passou os 21 dias e parece que as coisas nem sempre vão do jeito que a gente planeja. Mas Deus está no controle, Deus está cuidando disso. E hoje o título da mensagem é Tenha Coragem e Trabalhe. E eu quero lidar não com aquele motivo do seu trabalho. Muitas das vezes você sabe, inclusive, o porquê você faz o que você faz todos os dias. Você sabe que é para glorificar o Senhor. Você entende que toda a sua vida tem que render glórias a Deus, seja no escritório, ali quando você está trabalhando em algo importante para o trabalho, e ali você faz com toda a integridade, fidelidade, para poder entregar bem feito, porque você faz para o Senhor. Ao mesmo tempo, também você entende que cada momento de com pessoas, você compartilha o Evangelho, você faz ali para o Senhor também, você compartilha do amor de Deus. Mas eu quero hoje falar sobre esse meio termo, o momento ali onde você se frustra, onde você muitas das vezes esquece do propósito que Deus te chamou. E às vezes você se frustra por antecipação. Sabe aquela meta que você acha que é inatingível para a sua vida? Deus está com você, Ele pode te ajudar a alcançar isso. Inclusive, era uma situação que o próprio povo de Israel já passou, e é o texto que nós vamos ler hoje, é o texto de Ageu, capítulo 2. Abra comigo a sua Bíblia, leia comigo Ageu 2, versículos 1 a 9, uma breve leitura, se você não trouxe Bíblia, quer acompanhar comigo a leitura na tela, fica à vontade. Ageu 2, 1 a 9, diz o seguinte: no segundo ano do rei Dário, no sétimo mês, ao 21º do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: fala agora a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, ao resto do povo, dizendo: quem dentre vós que tenha sobrevivido contemplou esta casa na sua primeira glória? E como a vedes agora? Não é ela como nada aos vossos olhos? Ora, pois, se forte, Zorobabel, diz o Senhor, se forte, Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e tu, todo o povo da terra, se forte, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos, segundo a palavra da aliança que fiz convosco quando saíste do Egito. O meu espírito habita no meio de vocês, de vós, não temais. Versículo 6. Pois assim diz o Senhor dos exércitos: ainda uma vez, dentro em pouco, farei abalar o céu, a terra, o mar e a terra seca. Farei abalar todas as nações. As coisas preciosas e todas as nações virão. E encherei de glória esta casa, diz o Senhor dos Exércitos. A minha é a prata, o meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. A glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Nessa segunda etapa do livro de Ageu, nós somos lembrados de que nós temos que confiar em Deus. Descansar, que Deus está cuidando de tudo. A obra dele, ele realiza tudo. Mas eu quero recapitular um pouquinho com vocês e conversar um pouco sobre contexto. A gente precisa relembrar o que aconteceu antes e entender esse hiato de tempo, que existe um tempo entre uma fala de Ageu para o povo e depois essa segunda fala. E a importância desse tempo é importante para a gente entender a mensagem. Se nós lemos o versículo anterior, pode passar ao próximo slide, o versículo anterior, o versículo 15 do capítulo 1. Ai, não é isso. Mas tudo bem. Pode passar o próximo slide, depois a gente volta para isso. Obrigado, viu? Entender um pouco do contexto é importante para a gente entender essas divisões que o texto vai apresentar. Mas o versículo 15 diz o seguinte: era o 24º dia do sexto mês do segundo ano do reinado de Dário. Eu li essa versão, é da Nova Almeida Atualizada. Inclusive ela dá um pouco mais de detalhes e fica muito legal. Porque comparando com o versículo 1, olha como é que fica. No segundo ano do rei Dário, no sétimo mês, ao 21º do mês, nós temos aí, em média, um mês de diferença. Deus falou com Ageu, Ageu fala ao povo, o povo responde e fala assim, vamos construir o templo. Essa é a ação que o povo toma. E Deus fala assim, parabéns, isso aí, eu estou contigo, vamos lá. Isso que diga aconteceu no 24º dia do sexto mês, no segundo ano do reinado de Dário. 24º dia do sexto mês. Agora, no sétimo mês, no 21º dia do mês, Deus fala de novo. Aí você fala assim, eu quando estava estudando o texto, eu falei assim, por que, que ele não fala de uma vez só, né? Fala logo de cara, inclusive uma mensagem como essa do capítulo 1, do versículo 1 ao 9, tão encorajadora, do tipo, olha, eu estou com você, vou mover o céu e terra, vou dar dinheiro e vocês vão reconstruir um templo que é muito maior e não murmurem. Parece uma mensagem que poderia ser juntada, mas Deus ele tem um tempo para tudo. Nem sempre a gente entende o tempo de Deus, mas com o tempo, com o passar do tempo, olhando talvez até para trás, a gente consegue discernir um pouco melhor e tentar entender o porquê esse tempo de Deus. E hoje, nós podemos olhar para trás e entender por que demorou um mês para Deus falar de novo para Gil. Por que isso está acontecendo? O que acontece no sétimo mês daquele calendário? O que acontece no sétimo mês? Isso, várias festas acontecem no sétimo mês. Deus, ele espera cada uma das festas acontecerem. A festa que a gente pode dizer, festa das trombetas no primeiro dia, festa dia da expiação no dia décimo. Olha, estou conferindo com a Cláudia que ela é especialista em povo judeu, vamos lá. E a festa dos tabernáculos no 15º dia. Cada uma dessas festas foi Deus que estabeleceu para que o povo se lembrasse da graça e do amor de Deus. Para que o povo se lembrasse do perdão que Deus já tinha dado à presença de Deus. E principalmente para que o povo se lembrasse de tudo aquilo que ele fez ao longo da história. E lembrasse da presença dele. E textos do Antigo Testamento são lidos nessas festas para poder eles relembrarem, retornarem, não só para relembrar, mas para que os pais ensinassem para os seus filhos nesses momentos. Então as festividades, inclusive o calendário cristão, nós, Natal, tem não só um motivo de relembrarmos aquilo que Jesus fez, porque é muito importante para nós, mas é um motivo de ensinar para outros também, para as crianças. Elas aprendem sobre Jesus nesses dias. Assim, ensinar para os nossos amigos e colegas que escutam a mensagem do Evangelho. E da mesma forma, Deus tinha um propósito de esperar esses dias. Esperar justamente a festa dos tabernáculos. Aí você fala assim, mas será mesmo que está esperando a festa acabar? Vamos fazer um pouco de matemática comigo? A última festa, que é no 15º dia, ela é uma festa que dura vários dias. Então eu quero que você, não está no slide, mas eu quero que você abra sua Bíblia em Levítico, capítulo 23. Abra lá. Levítico 23, versículo 33 a 36. São três versos. Você consegue colocar para mim? Obrigado. Eu vou ler aqui na Revista Atualizada. Então, acompanhe comigo a leitura, leia na sua Bíblia, que ali vão falar um pouquinho de como é que acontecia essas festas e o tempo que ela demorava. Vamos lá. No 15º dia, versículo 33 diz o seguinte: disse mais o Senhor a Moisés, fala aos filhos de Israel, dizendo, aos 15 dias deste mês sétimo será a festa dos tabernáculos ao Senhor por 7 dias. Ao primeiro dia haverá santa convocação, nenhuma obra serviu fareis. 7 dias oferecereis ofertas queimadas ao Senhor. e ao oitavo dia tereis santa convocação e oferecereis ofertas queimadas ao Senhor. É reunião solene, nenhuma obra servil fareis. Esse texto está dando algumas diretrizes de como que é. O texto ele segue mais, inclusive dá mais detalhes, mas basicamente é isso. Olha só, a festa dos tabernáculos durou 7 dias. 15º, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Deus falou para Jeú no dia 21 do sétimo mês. Inclusive, no oitavo dia, no dia seguinte, também era um dia solene, ele deveria iniciar o dia, ou durante aquele dia, ter uma reunião solene. Inclusive, é o que está em Levítico, no final do versículo 36, se não me engano, está ali, descrevendo que tem uma reunião solene no oitavo dia, e aquele dia também é dia de descanso, não pode ter obra. Qual era o trabalho que eles tinham que fazer? Só recapitulando, construir um templo, né? Não podia fazer obra. Deus está respeitando a própria ordem que ele mesmo deu. Não podia construir naquele tempo. Então, estava esperando. E se você conhece bem como é que funciona a obra, você já teve o prazer ou o desprazer de construir alguma coisa, você sabe que não é só pegar um tijolo, colocar ali e sair subindo, né? Você põe no papel, você faz a planta, você, hoje em dia com a burocracia que a gente tem, vai na prefeitura, vê, não sei o que, planta, não sei o que, eu nem sei qual que é a burocracia, mas eu imagino que seja uma baita, muito grande. E naquela época, com menos tecnologia, eles tinham que planejar, ver o terreno, ver o que tinha do antigo templo para poder ver se pode utilizar ou não. Então, os alicerces ainda existem lá, será que a gente pode reconstruir por cima daquilo? Aqueles dias foram dias de planejamento, sonho, ver e tal, mas eles não poderiam botar a mão na obra ainda, porque tinham festividades ao longo do mês todo. Essa é a última. Tinha outras antes, que também não poderia ter nenhuma obra. Isso sem contar os próprios sábados, que também para um povo judeu, ele não poderia também fazer nenhuma obra naquele dia, um dia de descanso. Mas tem uma outra informação que a gente passou no Levítico capítulo 23 também, no versículo 32, um versículo antes, diz o seguinte. Versículo 32 de Levítico 23. Sábado de descanso solene vos será, então afligireis a vossa alma. Aos 9 do mês de uma tarde, a outra tarde celebrareis o vosso sábado. Eu estou pegando um texto justamente aqui no meio, talvez seja até um pouco confuso, mas eu quero que você entenda o que é um dia de descanso para um judeu. É no fim do dia anterior, ao fim do dia seguinte, no dia de fato, no oitavo dia do mês. Então, quando que é o oitavo dia do mês? A partir do pôr do sol, tá certo, Cláudio? A partir do pôr do sol do sétimo dia, já é o oitavo dia do mês. E deveria ter uma reunião solene no oitavo dia do mês, não é? No 21º dia de setembro. E naquela reunião solene, Deus falou com o povo através de Ageu, e agora voltando para o nosso texto, o texto diz lá no capítulo 2 de Ageu, versículo 1, diz que a palavra do Senhor, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo, versículo 2, fala agora Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e Josué, filho de Josadac, ao sumo sacerdote e ao resto do povo, dizendo. Nós estamos diante da festa solene, da celebração solene. Ageu está agora diante desse povo. E ele chama esse povo a ter coragem. Chama esse povo a não se desanimar. Trabalhar. Porque Deus é quem está sustentando esse grande desafio que eles têm pela frente. Nós, como eu disse logo no início, vocês tiveram uma reunião mais cedo aqui. Sobre a plantação da B. Ministérios, sonhos, planos. Essa obra parece impossível aos nossos olhos. Mas Deus está à frente. Deus está cuidando disso, desse trabalho. Da plantação aqui da igreja, do trabalho, do seu trabalho financeiro, da sua vida familiar. Ele está à frente disso também, são grandes desafios. Lidar com o que você lida, lidar com o que eu lido, dentro da minha casa, dentro da minha família, com os dilemas, dificuldades, são impossíveis para mim, para você, como ser humano. A gente não tem capacidade de mudar muita coisa ao nosso redor. Só Deus pode transformar corações, mudar pessoas, trazer elas para a verdade. É Deus quem está sustentando a nossa vida. E é isso que Ageu chama o povo a refletir. Por que ele faz isso? Agora vamos voltar a pensar nas festividades de fim de ano. Não sei se vocês tiveram esse prazer de passar em família essas festas. Foi muito bom. A gente foi para Ribeirão, viu nossos pais, nossos irmãos, os amigos, reunimos. E aí parece que quando você volta, você fica animado, né? Nós vamos começar algo novo e tal, mas sempre parece que a nossa expectativa está mais alta do que a realidade. Ou até mesmo pode acontecer de você voltar até mais desanimado. Se você está num tempo de férias, nossa, um mês de férias, 15 dias de férias, aí você está acabando as férias, no último dia você pensa, puxa, amanhã eu vou ter que abrir a caixa de e-mail. Amanhã eu vou ter que fazer alguns telefonemas, que eu não tô com o mínimo prazer de fazer. Eu quero continuar aqui na praia, botar o pé na areia, descansar. Talvez seja um pouco do que o povo estava passando. Imagina o grande desafio, eles abraçaram a ideia, não, vamos lá, construir o templo, festividade para eles. Agora eu vou descansar, não posso, tenho que descansar. Descansei, estou com Deus, estou louvando ao Senhor e tal. Aí eles lembram, eu tenho um templo para construir, eu tenho que pegar pedra, eu tenho que botar tijolo sobre tijolo. É cansativo, já sabe aquela sofrência por antecipação? Você já sofreu por aquela ansiedade, assim, do tipo, ai meu Deus do céu, vou ter que começar. Gente, Deus também dá um chacoalhão do tipo, não desanima, acorda, eu estou com você. Vamos ler esses primeiros 5 versículos e vamos ver como que Deus trabalha. Mas antes disso eu lembrei, como eu estava falando, o texto é dividido em duas vezes, em dois pontos. Primeiro ele fala sobre o templo hoje e o templo amanhã. O GIF é engraçadinho, mas é para nos lembrar assim, gente, o texto bíblico ele tem que ser reverenciado, ele tem uma ordem, a gente tem que olhar para ele com cautela. E se a gente olhar para esse texto bíblico, a gente vai ver que, na primeira parte, no versículo 1 a 5, ele vai falar bastante do templo do passado, do templo atual. Tudo destruído, em ruínas, acabado. E lá na frente, no versículo 9 e 6, esses últimos três versículos, vai falar assim do templo amanhã, do templo futuro, daquilo que Deus vai fazer nesse templo. E nós vamos olhar, então, o primeiro momento, nós vamos olhar ali no versículos 1 a 5, esse templo de hoje. Hoje, na época ali de Ageu, né? O que que eles estavam vendo a situação? Qual que era o caos que eles se meteram, de alguma forma? Vamos ler o versículo 1 a 5 novamente? Leia comigo e vamos aprendendo junto. No segundo ano do rei Dário, no sétimo mês, ao 21º do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: Fala agora a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, ao resto do povo, dizendo: Quem dentre vós que está que tenha sobrevivido contemplou esta casa na sua primeira glória? E como a vedes agora, não é ela como nada aos vossos olhos? Ora, pois, se forte, Zorobabel, diz o Senhor, e se forte, Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e tu, todo o povo da terra, se forte, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos. Segundo a palavra da aliança que eu fiz convosco, quando saístes do Egito, o meu espírito habita no meio de vós, não temais. Como eu disse, eles estão naquela celebração solene. Fim das grandes festas do povo. Festa do tabernáculo, eles estavam lembrando justamente dessa travessia, onde eles saíram do Egito, Deus tinha feito aquela grandiosa aliança, e eles agora estão indo em direção à terra prometida. Estavam se lembrando desse poderoso Deus que cuidou deles ao longo de todo esse tempo, dando recurso financeiro, alimento, guardando ele de todos os males. Ao longo desses 8 dias eles estavam festejando ao Senhor e relembrando. E ao final desse dia Deus dá essa palavra de encorajamento diante do templo dele. Inclusive, um detalhe, a festa dos tabernáculos é inclusive lembrado pelo tabernáculo, ou seja, é o antecessor do templo. Quando não se tinha o templo, montava-se um tabernáculo, ou seja, uma tenda, né? E ali a presença de Deus também descia e habitava. Da mesma forma como o templo de Deus. Mas um detalhe importante desse versículo 2, que eu ainda não falei, é dizendo que agora a profecia estava se dirigindo a todo o povo. No final diz, ao resto do povo dizendo. Esse é um detalhe tão pequeno, mas importante. A primeira profecia de Ageu, lá atrás, ele disse que ele estava dizendo para Josué, filho de Josadac, e a Zorobabel, filho de Salatiel. Só esses líderes. Deus falou aos líderes e os líderes mobilizaram o povo e o povo aceitou esse desafio. Agora, Deus ele está falando com os líderes e com o povo todo, clamando todos eles a confiarem em Deus. Seguindo o texto, versículo 3, nos enche de perguntas. Nos coloca, talvez, no contexto deles, entendendo que essas eram o contexto de perguntas e dúvidas que eles tinham. Versículo 3, quem dentre vós que tenha sobrevivido completou essa casa na sua primeira glória? Como está vendo ela agora? Não é ela como nada aos vossos olhos? Vocês já tiveram aquele amigo, ou até mesmo você, é uma pessoa meio nostálgica, que olha para o passado assim, nossa, como era bom. Olha, vou falar aqui do acampamento MAB, né? Nossa, mas na minha época, no acampamento MAB, quando eu fui de acampante no ano de... Vou deixar você completar o ano. Nossa, foi o melhor ano. É muito provável, e certo basicamente, de que idosos daquela época tinham visto o templo na glória. Esses homens mais velhos, eles estavam olhando para aquele desafio e falaram assim, mas nunca vai chegar aos pés do que foi. É um desafio grande, mas ó, lá atrás era tão mais belo, acho que a gente nunca vai conseguir fazer o templo ficar tão glorioso quanto era antes. Afinal de contas, ele foi construído por Salomão, construído por um rei que tinha relacionamento com todos os povos conhecidos da época e que, inclusive, vieram ouros de vários lugares para poder entrar naquele templo. Como? Não dá. Gente, a aplicação desse texto, desse versículo principal, não cede à murmuração, tá bom? Vamos olhar para o nosso dia a dia, para a nossa vida com Deus, para a nossa caminhada, para os nossos desafios. Não ceda à murmuração. Não ceda ao desânimo, a desacreditar daquilo que Deus pode fazer através de você e daquilo que Ele está te chamando para fazer. Eu gosto bastante de uma mentalidade, de um desafio, do tipo assim, se você vê algo na igreja que precisa ser feito, e ninguém mais está vendo, Deus está colocando no seu coração para você fazer. Não é porque você pode até chamar uma outra pessoa para te ajudar nesse processo, mas não entre na argumentação do tipo, eu acho que eles deveriam fazer. Não. Se Deus colocou isso no teu coração, é porque Deus está mostrando para você. Esse é o desafio que Deus está te dando. Você fala assim, eu não sou capaz disso. Não, eu não tenho capacidade teológica, acadêmica, não sei nem tocar. Deus vai te ajudar. Você tem que trabalhar. Tem que ter coragem. O versículo fala, tem que ser forte. Não é só sentar e Deus vai dar, né? Nossa, Deus vai prover, eu vou aprender. Não. Se capacita, corre atrás. Vai à frente. Mas é um desafio que Deus está te dando. E não desanime. Não murmure. Não canse previamente. Porque esse é o grande problema, né? A gente olha o desafio que tem pela frente, entra na murmuração, e a gente já começa o trabalho cansado. Não é? Parece até que não vai para frente. Você já sabe que não vai para frente. Não é aquela... Eu não estou falando daquela mentalidade do tipo, pensa positivo, não é isso. É a ideia de que, meu, confia que Deus está cuidando. Segue em frente. Liga o trator aí da sua força, digamos assim, e vai em frente, trabalha. E confia em Deus. Ele vai te ajudar. Essa comparação desfavorável, e é desfavorável, sempre será, do passado, presente, ela sempre vai minar o futuro. Sempre vai atrapalhar o que tem pela frente. Olhar para o passado e para o presente com essa comparação, sabe? Sempre foi lá, era muito melhor. Sempre vai atrapalhar. Toma muito cuidado com isso. O versículo seguinte traz para a gente esse desafio de ser forte, de ser corajoso. Versículo 4 diz o seguinte: ora, pois, ser forte, Zorobabel, diz o Senhor, e ser forte, Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e tu, todo o povo, ser forte, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos, segundo a palavra da aliança que eu fiz convosco, quando saíste do Egito. O meu Espírito habita no meio de vós, não temais. Essas palavras, ser forte, eu não sei você, mas quando eu leio esse versículo, se você já leu o Antigo Testamento, se você já chegou em Josué, você fez o link já. Poxa, Deus tem esse encorajamento. Seja forte, seja forte. Isso é constante na história de Israel. Ele fala isso várias vezes para o povo. Ele fala isso várias vezes para Josué, que está liderando o povo. Seja forte. Não abandone a minha palavra. Seja forte. A ideia aqui de ser forte é ser corajoso. É arregaça as mangas. Vai para frente. Não desanima. Vamos para frente. Deus está na frente dessa obra, não está? Então, vamos seguir. Se é uma obra de Deus, se é um trabalho de Deus, siga em frente. Seja forte. Mas essa força, ela não vem por vontade própria somente. Ela vem a partir da presença de Deus. Se existe essa força, é porque Deus está presente. Essa presença pessoal do Senhor é quem dá, de fato, essa coragem, essa determinação, essa convicção de que... E Ele não vai permitir que isso fracasse. Jesus, ele também usou essas palavras. Eu quero contextualizar esse versículo que eu vou ler agora, mas vocês lembram da história de Jesus no mar? Ele estava orando fora do mar, os discípulos estavam lá, e ali ele vai ao encontro dos discípulos andando sobre as águas. E ele ali andando sobre as águas, os discípulos com muito medo. O versículo 50 do capítulo 6 de Marcos diz o seguinte, Marcos 6, 50: pois todos ficaram aterrados à vista dele, vendo Jesus. Mas logo lhes falou e disse, Jesus disse, tem de bom ânimo, eu sou eu, não temas. Essa palavra tem de bom ânimo é a mesma palavra, seja forte, não desanima, seja animado. Olha, não tem nada de ruim vindo, sou eu que estou chegando aí. Jesus estava indo à presença dos seus discípulos. Eles não deveriam desanimar. Eles não deveriam sentir medo da situação que está pela frente. Não sinta medo do desafio que nós temos esse ano. Trabalha. Essa é a grande aplicação do texto. Trabalhe. Se esforce. Ao longo desse ano, você vai ser desafiado, e já foi a partir de hoje, a vestir uma camisa de um ministério, talvez, ou até mesmo servir na igreja, lá na saúde, aqui, seja onde for. Mas você também é desafiado em inúmeras outras áreas da sua vida. Eu já falei isso na pregação, lá na saúde, mas eu e a Bia, nós estamos sendo desafiados na paternidade. Isso é um desafio, nossa, gente, é homérico, sabe? É enorme, cansativo, parece até que tem noites que a gente nem dorme, vai... Gente, se Deus deu nossos filhos, Ele está cuidando de nós, Ele vai nos capacitar. Qual que é o meu trabalho? Não desanimar. E o quê? Trabalhar. Talvez você tenha desafios no seu trabalho. Sabe aquela cargo novo, aquela função nova, aquele projeto novo que você está liderando, ou você está envolvido, ou até aquele relacionamento ruim no seu ambiente de trabalho. Não desanima. Continue demonstrando o amor de Jesus e a graça de Deus na vida daquelas pessoas. Continue trabalhando excelente ali no seu ambiente de trabalho. Entregue com toda dedicação aquilo que você entrega, seus relatórios, seja o que for. Seja forte e trabalhe. Eu lembro de uma situação que eu vivi. Antes de fazer seminário, Eu passei 3 anos servindo na igreja local integralmente. Servindo e estudando no seminário, no seminário local, antes de ir para a Palavra da Vida. E durante aqueles 3 anos eu fui... Eu gosto de pensar que foi meu deserto. Foi um lugar onde eu fui para aprender muito, sabe? Aprender demais. Onde eu ganhei muita esperança, eu ganhei muita coisa ali. E eu lembro da primeira reunião que eu tive com o pastor que liderava aquela igreja. E ele disse para mim duas coisas. Ele falou assim: Lucas, discipula, se envolve com as pessoas. Esse é o seu chamado. Vá em frente, é isso que a igreja está esperando de você. E segunda coisa, trabalha. Não seja folgado. Seja o primeiro a chegar, o último a sair. Se esforça. É muito fácil, muito fácil você engambelar de alguma forma as horas, dar aquela enrolada. E não é só no meu trabalho que isso acontece, no seu trabalho também. Tem como você dar uma esticadinha um pouco mais ali no cafezinho, dar uma enroladinha ali naquele trabalho que você está fazendo, um pouco mais. E aquele desafio me chamou muita atenção. Porque geralmente a gente separa trabalho e igreja. A gente fala assim, igreja não conversa com trabalho. Não. Igreja é um local onde a gente vai se esforçar. A gente vai trabalhar muito aqui. A gente vai servir demais. Da mesma forma como você trabalha e serve no seu trabalho, no seu ofício, naquilo que você faz de segunda a sexta, das 8 às 18. Não desanima. Seja forte. Por quê? Deus está com você. Jesus estava com os discípulos chegando. Ele disse, não desanima. Seja forte. Trabalha. Nós também temos esse desfrute da presença de Deus. E ele está dizendo, não desanimem, sejam fortes, trabalhem, vão em frente. Então, nessa primeira etapa, esses primeiros 5 versos, nós podemos tirar 2 aplicações. A primeira delas é não cede à murmuração. Não cede à nostalgia. Não cede à comparação do passado, das glórias do passado, com as catástrofes do presente. Ah, porque hoje está sempre pior do que o passado. Mas você só tem um jeito de você melhorar para o futuro. Não cede à murmuração. Deus está com você, então seja corajoso. Essa é a segunda aplicação. Seja corajoso. Deus está aqui. Deus está aqui. Ele é presente na sua vida, na minha vida. No seu trabalho, na hora de você evangelizar, na hora de você trazer amor para aquela pessoa ao seu lado. Ele é presente quando você está sozinho no seu quarto, quando você está fazendo uma comida, ou, no meu caso, quando você está de madrugada, ninando uma criança, Deus está presente ali. Eu não posso desanimar desse trabalho. Porque, bom, o próximo texto vai dizer o porquê. Ele vai falar sobre o templo de amanhã. Lembra, o desafio do povo naquela época era construir um templo. Eles estavam murmurando porque no passado o templo era muito bom. Salomão tinha feito um templo cheio de ouro. Mas o templo de amanhã é Deus que vai dar. E aí, ó, você tem até um pedreiro todo feliz, né? Uau! Nem acabou, mas está feliz. Versículo 6 a 9 diz o seguinte: pois assim diz o Senhor dos Exércitos, ainda uma vez, dentro em pouco, farei abalar o céu, a terra, o mar e a terra seca. Farei abalar todas as nações e as coisas preciosas de todas as nações virão e encherei a glória desta casa, diz o Senhor dos Exércitos. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. A glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Deus, o nosso Deus, ele é um Deus presente. E esse Deus, ele é um Deus que intervém na história, no mundo, na humanidade, no cosmos, seja como você queira chamar. Esse Deus está dizendo, eu vou abalar céu e terra, eu vou fazer todas as nações virem ajudarem a darem dinheiro para que esse templo se reconstruísse e chegasse uma glória absurdamente maior. Esse povo não tinha dinheiro. Esse povo está retornando de um exílio na Babilônia. Chegou na terra devastada, acabada, ruínas. Eles estavam com os recursos que tinham sido dados, inclusive, do Império Persa. Não era deles. O Império Persa, eles estavam construindo casas para si. E a partir desses recursos, eles também começaram a reformar esse templo. Eles começariam, no caso. Esse templo já está começando nem com o dinheiro deles. É o dinheiro persa. E a partir desse dinheiro, Deus iria dar outro dinheiro de outros povos. Ia dar recursos, ele ia abalar o mundo. E ele vai sustentar financeiramente essa obra de construir o templo. E as obras de Deus, o texto vai terminar e apontar dizendo que elas são magníficas. Versículo 9 diz, agora desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. O nosso Deus, ele é o Criador de tudo isso aqui. Se ele está diante de uma obra, de um trabalho, de uma ação, de um desafio que ele te deu, meu irmão, só trabalha porque ele que vai dar o resultado. E vão ser grandiosos os resultados. Notórios. Hoje em dia a gente tem, infelizmente, a tendência de calcular resultado com quantidade. Essa é a tendência. É assim que faz no mercado corporativo, é assim que faz o seu trabalho, porque o trabalho, a empresa visa o quê? Lucro. Lucro é dinheiro, dinheiro é contável, você consegue contar. Se tem mais lucro, tem mais sucesso. Se teve menos lucro, teve menos sucesso. Inclusive, essas últimas semanas aí, a Americanas está só o pó. Por quê? Porque o número lá abaixou. Porque um número abaixou. Teve gente que roubou também, né? Claro, mas... mas, gente, nós não podemos comparar a obra de Deus com as mesmas medidas. Não dá. Não dá. Nós, durante a semana, o Léo mandou mensagem pra gente, no grupo que a gente tem, só eu e o Patrick. Falando assim, nossa, tá difícil o Matheus aqui no acampamento. Ele tá querendo ir embora e tal. E aí o Patrick, não, vamos orar. O Patrick tava ali já, de joelho, orando, e mandava mensagem, e aí, Léo, tal, isso aqui. Aí a mensagem, depois de um tempo, Mateus aceitou Jesus. Gente, o Mab tem 105 crianças. Eu não sei nem contar o valor. Mil reais? Vezes 100? Tô nem com cabeça fazer a conta. 10 mil reais? Seria isso? Mais que isso? 100 mil reais? Não. Seja qual for o valor, já valeu, Mateus. Aceitou Jesus. Não só, mas não importa se é um ou dois, é alguém que saiu do inferno e foi pro céu. Jesus salvou esse menino. Seja lá, se foi só um, Deus queira que foram muito mais. A obra de Deus não é medida pela quantidade de pessoas, mas pelo caráter da obra que está sendo feita. O caráter redentivo. Se o seu esforço foi muito, e aqui eu estou conversando com os que foram lá servir. Você está cansado da semana? Eu sei que está cansado. Mas é para a glória de Deus. É para aquela semana, é para aquelas crianças, elas possam, talvez elas nem tenham aceitado Jesus naquela semana, mas para que elas tenham visto Jesus em você. E talvez você no seu trabalho tenha que sentir isso também. Você está cansado da sua semana de trabalho, já no início do ano, parece que já começou mal. Eu estava conversando esses dias com o Sérgio, no primeiro semana do ano ele falou assim, nossa, já tive uma dor de cabeça no trabalho, o Sérgio, o presbítero lá da DB Saúde. Aí eu orei com ele depois e tal, mas... Enfim, gente, cansaço sempre tem, mas se as pessoas verem Jesus através de nós, já valeu a pena. Se nós fomos uma peça no que ele quebra-cabeça para que Jesus entre na vida daquela pessoa e transforma, já valeu todo o investimento. Seja lá quanto foi que o MAB gastou nesse mês de comida, alimentação, dor de cabeça, transtorno de translado e tal, já valeu a pena.
É uma alma. É uma vida. Nós não podemos medir resultados como a gente mede na igreja, na empresa. Mas o nosso Deus, porque o nosso Deus é um Deus que intervém na história. É um Deus que move céus e terra para uma pessoa. Ele é um Deus que sustenta financeiramente essa obra. Ele cuida desse trabalho. E ele vai fazer muito mais do que a gente pode imaginar. E diante desse templo que eles estavam, esse desafio, essa desacreditação, essa incredulidade de ver um templo maior do que o de Salomão, eu quero que vocês se lembrem de que essa casa foi muito maior do que a primeira, porque essa casa, esse novo templo, é o templo que Jesus pisou nele. É o templo onde o próprio Cristo chegou ali, limpou a área, porque estava tendo muita baderna. É o templo que recebeu Jesus. É o templo que foi construído ao longo de séculos por outros povos e não por Israel, não por Judá, não por o povo judeu. Porque reinos e impérios vieram. O Império Babilônico se foi, Pérsia se foi, o Império Romano entrou, e o Império Romano financiou obras para que aquele templo se sustentasse e crescesse. O próprio Herodes, que era um governador romano, apesar da sua descendência ali da região, ele tinha ali recursos e colocou recursos naquele templo para que ele fosse grandioso. Deus fez a obra. Aquele povo que estava começando a obra não viu o resultado. Não viu o templo na sua grande glória. E talvez eu e você não vejamos a AB Santana na sua grande glória. Mas Deus está nos chamando para quê? Para trabalhar. Para ser corajoso. Não desanima. Trabalha. Me lembrei agora de uma história da dona Lili. Ela comentou comigo que lá atrás, aqui no Brasil já, uma menina se converteu e depois de muito tempo ela ligou, informou. Tal. É um trabalho que Deus vai dar. Dona Lili não conhecia ela, não sabia da obra. Da mesma forma, eu e você, a gente serve nessa igreja local, faz EBF, programação no MAB, para que vidas sejam alcançadas por Jesus. Não para que essa igreja seja grande, para que o reino de Deus seja grande. Essa é a nossa obra. E eu queria terminar, eu vou relembrar essas palavrinhas aí que está aí atrás, mas eu queria terminar esse último versículo 9, dizendo que esse lugar, o templo, e neste lugar Deus daria a paz. Eu darei a paz. Você sabe, eu acho que você já ouviu até, eu mesmo já vi alguns judeus se cumprimentando, eles se cumprimentam com um paz, shalom, até hoje. Paz, digamos assim, essa palavra, ela resume tudo que é bênção. Toda essa bênção messiânica que o judeu ainda espera, ele resume tudo isso quando eles se cumprimentam. Paz. Nós desfrutamos hoje dessa paz. Verdadeira paz. É neste lugar que Deus daria a paz. Neste lugar que Jesus pisou. Neste lugar, naquele templo, Jesus foi apresentado. Nós podemos hoje desfrutar dessa paz. Essa paz que provém de uma reconciliação com Deus. Nós não sentimos uma paz no nosso dia a dia. Não sei se você sente, eu não sinto. Sabe aquele, nossa, que tranquilidade, viver com Jesus é paz. Meio zen, assim, sabe? Não. Viver com Jesus é viver uma vida de reconciliação com Deus. Em meio ao caos do mundo. É saber que faça chuva, faça sol, o que for que aconteça, você tem um resultado certo do seu relacionamento com Deus. Essa reconciliação e esse amor. Então, resumindo aí, nós temos que ter coragem e trabalhar. Esse é o nosso trabalho. Não murmurar, seguir em frente, Deus está cuidando de tudo. Não só Deus está cuidando, mas Ele é o Deus que intervém na história. Ele é o Deus que sustenta financeiramente. E as obras de Deus são magníficas. Então o que a gente vai fazer? Igual esse menininho azul aqui. Trabalhar. Trabalhar. Seguir em frente. Nós temos coragem porque Deus está com a gente. Nós trabalhamos porque Ele é quem sustenta e completa a obra. E só por isso. Eu quero te convidar a baixar suas cabeças, vamos orar, mas vamos orar pela AB Santana, pela obra que nós desejamos aqui na igreja, mas orar também pelo seu trabalho, pela sua vida, pelo seu esforço, pelo seu desafio. Coloque isso tudo diante de Deus. E que se for um plano de Deus, Deus vai sustentar, Deus vai cuidar, Deus vai mover céu e terra para que aquilo aconteça. Se não for, fique em paz, a vontade dele é melhor ainda. Vamos orar? Querido Deus, nós queremos te agradecer pela paz que o Senhor nos dá. Agradecer pelas grandiosas obras que o Senhor nos deu. Agradecer pelo sustento financeiro que o Senhor já deu para nós. Cuidado que o Senhor tem dado. Deus, obrigado porque o Senhor é soberano sobre todas as coisas. Deus, nos ajuda a não murmurar no nosso dia a dia. Nos ajuda a olhar para os desafios, planos, metas, sonhos que nós temos para o longo desse ano todo. Não desanimar, não ceder à comparação do passado e olhar para o futuro confiante de que o Senhor está cuidando de tudo. Mas nos coloca num lugar de trabalho, de serviço, de esforço. Nos ajude a não sermos preguiçosos, a olhar para frente com uma visão real do que está ao nosso redor. E que essa visão da realidade possa nos ajudar a tomar passos de sabedoria, discernimento, resultado seja qual for no seu trabalho, mas que tudo isso leve para almas diante do Senhor. Para que a nossa vida seja para a sua glória, para que nós possamos te agradar, para que vidas sejam salvas através de nós. Para que outros possam te conhecer e provar de que o Senhor é muito bom. Nos usa, nos capacita nessa obra, nos ajude nesse desafio. Nos dê coragem para o trabalho. Amém.